Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com o pesquisador Luiz Otávio Ramos Filho, da Embrapa. Estamos aqui no estúdio, o professor Zé Marcelinho e eu, Marcelo Pereira, com a operação de som do Fontana. Luiz Otávio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar do programa. E para iniciar a nossa prosa, a nossa conversa, gostaria que você, por gentileza, contasse de maneira sucinta um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Agradeço muito a oportunidade aí, né, de estar podendo participar desse programa aí com a rádio, né, e agradecer então a vocês aí, né, por esse convite. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né, me formei na Esalq, USP, em Piracicaba, nos anos 1990. Trabalhei desde o início da minha vida profissional com agricultura familiar. Na época a gente falava em tecnologia alternativa e não em agroecologia, né? Hoje em dia o termo que mais se usa é agroecologia. Mas desde que me formei fui trabalhar, primeiro numa ONG, né, com isso. Depois, bom, fui aí buscando alguns caminhos e ingressei na Embrapa em 2003. Né? Fiz o concurso e ingressei já no início de 2003, final de 2002, e desde lá, então, estou trabalhando aqui na Embrapa Meio Ambiente, que fica aqui em Jaguariúna, em São Paulo. E desde que entrei aqui, praticamente tenho trabalhado na linha de agroecologia, sistemas agroflorestais, e sempre com um público, né, mais voltado para a agricultura familiar e assentamentos de reforma agrária.
Bom, vamos falar então um pouquinho para iniciar essa conversa, Luiz Otávio, sobre... Acho que a gente pode dizer a saga da reforma agrária no Brasil. Quer dizer, a gente pode dizer que a reforma agrária no Brasil chegou tão tarde que não tem mais lugar para ela, ou pelo contrário, há muito espaço ainda para a reforma agrária no Brasil?
Bom, esse é um debate que inclusive nem é um debate novo, né? É um debate aí que alguns consideram morto, encerrado, né? Eu sou daqueles que acha que a questão da reforma agrária ela é super atual, né? No Brasil. E por dois motivos. Um por um motivo histórico, né, que é o fato de ela não ter acontecido, né, a gente pode retroceder lá a 64, por exemplo, onde você tinha todo o movimento, né, de pressão, né, do campo, dos trabalhadores do campo, as ligas camponesas, etc., por reforma agrária, era uma das reformas que estava em pauta, e a gente sabe o desfecho disso, né, quer dizer, um país de tradição agrária, de uma aristocracia rural, desde a época da colônia até hoje, né, a gente tem aí o poder da bancada ruralista, etc. Então, é um país onde a camada, né, de proprietários, né, rurais sempre teve poder político, né, República Café com Leite, etc., e até hoje isso acontece. Então, né, o golpe de 64, uma das motivações dele era justamente conter essa pressão e esse avanço do campo, e aí foi, né, enterrado ali uma perspectiva de mudança. E aí o que a gente viu acontecer foi uma modernização conservadora na agricultura brasileira, né, com a Revolução Verde nos anos 70, 80, e que então muitos dizem que já não é necessário, porque o campo se modernizou sem a necessidade de uma reforma agária, e que então hoje o agronegócio brasileiro ele é moderno, pungente, é uma das nossas, né, fontes aí de divisa e de exportações, e que então não haveria mais necessidade, que seria até um retrocesso hoje uma reforma agrária. Bom, isso é um ponto de vista que se defende. Alguns até dizem que poderia haver uma reforma agrária mais com caráter social, com uma política compensatória, mas não com viés econômico, né? Porque economicamente ela não traria nenhum acréscimo. Eu sou daqueles que acredita que não, que essa modernização conservadora trouxe vários problemas, né? A gente tem hoje as nossas cidades inchadas, né? O problema, né, a população toda que migrou para a cidade, criando uma série de problemas urbanos, né? Superpopulação, condições precárias, violência, saturação de recursos naturais, principalmente a questão da água, etc. E, por outro lado, um campo que não tem gente, que cada vez menos tem, né, pessoas no campo. O agronegócio pode gerar exportações, mas gera uma renda concentrada, gera uma concentração de terra e emprega poucas pessoas, cada vez mais. A própria cana, né, que empregava aí precariamente os boias frias, né, os cortadores, hoje também mecanizou a colheita e emprega pouco. Então, esse problema estrutural da sociedade você não resolveu. Aí eu falei que eram duas questões, então essa é mais histórica, de caráter aí, né, social, político e econômico. E tem uma outra, que eu acho que aí é mais contemporânea, que é a questão ambiental. Quer dizer, né, eu acho que a reforma agrária, ela tem que hoje ser pensada modernamente com uma perspectiva agroecológica, né? Só faz sentido uma reforma agrária se tiver esse viés, porque aí você ressignifica, né, traz um sentido novo para a reforma agrária, colocando camponeses, né, agricultores menores, em menor escala, desconcentrando essa terra que está em mãos de monoculturas, né, de grandes latifúndios que usam, né, intensivamente agrotóxicos, e poder fazer uma reforma agrária que você mude não só a estrutura fundiária, mas também o modelo tecnológico de produção. Então, isso assim, eu acho que justifica hoje uma reforma agrária, mas que tenha esse caráter e esse viés. E aí você pode pensar a reforma agrária e a agricultura, né, o campo, não só como produtor de alimentos saudáveis, mas como produtor de água, como conservação de recursos naturais, pegando a região de Ribeirão, o aquífero Guarani. A gente trabalha aí, a gente vai talvez poder falar um pouco sobre isso, com assentamentos, né, rurais que praticam agroecologia e agrofloresta. É muito mais saudável para a preservação do aquífero, que tem tudo a ver com a população urbana, você ter esse tipo de produção, esse tipo de estrutura no campo, do que você ter grandes latifúndios, né, com monocultura que usa muito agrotóxico, porque põe em risco o próprio aquífero.
Muito bom. Luiz Otávio, e como é que a Embrapa, que é uma empresa em âmbito nacional extremamente importante no setor, como é que ela entra nesse processo? Qual a contribuição dela? Qual que é a perspectiva?
A Embrapa, ela, bom, diferenciando um pouco aí, né, da universidade, ela é uma empresa de pesquisa mais aplicada, mais tecnológica, né? E ela foi criada nesse modelo aí, nesse histórico que eu fiz aí, foi criada para realmente avançar essa revolução verde, modernizar o campo, e cumpriu esse papel, né? A soja no Cerrado, né, tem grande contribuição da Embrapa nesse processo. A Embrapa, eu acho que assim, ela também não faz isso sozinha, ela soma com várias outras instituições, né, a própria universidade, a própria USP, né, a Esalq, e também outros institutos aqui em São Paulo que são muito tradicionais e tem toda uma bagagem, como o Instituto Agronômico, né, o Instituto Biológico, Florestal, etc. Bom, nesse contexto, a Embrapa tem um papel, né, que nós defendemos enquanto empresa pública, de estar justamente fazendo as pesquisas e desenvolvendo, né, modelos de produção que sejam do interesse maior da sociedade, né? Para os grupos privados, né, eles podem e devem, né, as grandes empresas, fazer a sua própria estrutura de pesquisa. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, como a gente vinha falando, quem vai pesquisar sistemas adequados à agricultura familiar? Possivelmente, né, isso é um papel das instituições públicas, porque não vai interessar aos grandes grupos privados esse tipo de pesquisa. A mesma coisa a agroecologia, né, cada vez mais tem interesse, mas ainda é algo que muitas vezes choca com outros interesses corporativos. Então, a Embrapa tem um papel fundamental de estar fazendo as pesquisas que o setor produtivo demanda, sem dúvida, mas buscando esse interesse maior da sociedade, que seria a sustentabilidade, sistemas ambientalmente mais saudáveis, menos impactantes, e voltado a públicos que não são assistidos e não têm condições próprias de ter essas estruturas de pesquisa. Aí, no caso, pequenos, médios, agricultores, né, agricultores familiares, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária.
Sim. Bom, você mencionou com propriedade a respeito dos latifúndios, o interesse em monocultura exportadora, né, portanto, o mercado mais internacional. Por outro lado, nós temos 200 e poucos milhões de habitantes, né, 210 aproximadamente, e produção de alimentos. E a gente sempre ouve que a agricultura familiar e também os assentamentos estão muito voltados a isso, né? Portanto, voltados à agroecologia, uma produção melhor. Como é que você pode situar essa produção de alimentos nesse contraponto dos latifúndios e agricultura familiar?
É, os dados do último censo, eu não sei, na verdade do penúltimo, né, esse último que teve agora, que ainda estão saindo os dados, eu não tenho a informação mais atualizada. Mas no censo anterior, né, 2006, foi feito, né, essa contabilidade, e o dado que se trabalha é que a agricultura familiar, embora detenha menor quantidade de terras em relação à agricultura, né, em grande escala e de grandes propriedades, ela produz de 60% a 70% do que vai para a mesa, né, da alimentação dos brasileiros, né. Então, por aí você vê o papel importante, ocupando menos terra, esse tipo de produção é que gera muitos dos alimentos que vão, né, no dia a dia do brasileiro. E isso com poucos incentivos, e sem uma reforma agrária que poderia ampliar isso, né. Então a gente vê, e é evidente, né, os grandes complexos agroindustriais estão para a produção de commodities para exportação. Então soja, evidentemente a soja vem na alimentação brasileira, o óleo de soja principalmente, né, o brasileiro não come tanta soja em grão, mas o grande volume que se produz é para exportação, né, seja de grão, de farelo, né, óleo a gente praticamente não exporta. Então são commodities mesmo, né, grãos, né, sem menor valor agregado. A cana, né, produz o açúcar que vai na mesa do brasileiro, mas é um componente na dieta que, né, não tem esse peso todo, né, no conjunto da alimentação. E depois, suco de laranja, a maior parte é para exportação, né, e eucalipto também não produz alimento. Então, assim, a gente vê que as grandes cadeias produtivas, né, que domina e predomina a agronegócio, são voltadas à exportação. E aí, esse papel fundamental que a agricultura familiar, a agricultura de pequena escala, leite, né, é muito importante, o café também é muito importante, a agricultura familiar nos dados de produção.
Luiz Otávio, eu queria que você comentasse um pouquinho agora sobre como tem sido equacionada a questão da preservação ambiental nos assentamentos, porque a gente sabe que, em geral, esses assentamentos são fruto de muita luta, muitas vezes em áreas já degradadas, né, porque foram usinas que faliram, né, e aí as dívidas acabaram indo para o governo, né. Então, assim, muitas vezes quando os assentados chegam na área, são áreas extremamente erodidas, né, o solo muito compactado, e às vezes a gente vê alguns assentados dizendo, além de sobreviver, a gente ainda tem que fazer aquilo que o agronegócio, o latifúndio não faz, que é preservação ambiental. Como é que está essa situação, sendo seu campo específico de pesquisa?
Ótima pergunta, né? Antes, contextualizando, né, algo que a gente estava falando ali atrás, quer dizer, além de não ter ocorrido uma reforma agrária significativa no Brasil, quer dizer, até ocorreram ações, existem, né, principalmente nos últimos aí, né, 15 anos, houve, né, já no governo Fernando Henrique, depois nos governos Lula, né, principalmente, houve vários assentamentos, houve políticas voltadas à reforma agrária. Mas isso sempre foi, assim, na verdade, muito aquém da necessidade. E um viés é esse, de você estar muitas vezes alocando, né, essas famílias, fazendo esses assentamentos em zonas marginais, em zonas degradadas, que ou, né, já foram degradadas por ocupação anteriores predatórias, né, por grande escala, o solo foi exaurido e tal, né, ou até porque são áreas que não têm tanto interesse comercial, né, são solos pobres, arenosos, marginais, longe dos grandes centros, etc. Então, o que a gente sempre fala assim, né, o pouco que se faz de reforma agrária se faz para não dar certo, né. E aí esse ponto que você tocou, ele tem uma herança, né, quando você põe um assentamento, você acaba herdando um passivo ambiental que vem do latifúndio. Vamos lembrar também que na Constituição, quando se fala da função social da propriedade, que é um dos requisitos para você poder fazer reforma agrária, quer dizer, a propriedade, ela não é absoluta, ela tem que cumprir uma função social. E um dos, são três pontos, basicamente, o aspecto produtivo, ela tem que estar produzindo, ela tem que estar mantendo relações de trabalho, relações sociais, né, dentro da lei, justo, então trabalho escravo é um motivo para desapropriação de reforma agrária. E um terceiro componente é o ambiental, a propriedade tem que cumprir a sua função ambiental. Aí, curioso que um dos poucos, ou talvez o único caso que eu conheço, pelo menos aqui em São Paulo, de desapropriação por motivação ambiental, foi justamente na fazenda da Barra, aí em Ribeirão, onde hoje tem o Mário Lago e um conjunto de assentamentos ali, onde a gente até acompanhou esse processo. Havia um passivo ambiental, né, havia um processo no Ministério Público por motivação de terem desmatado parte da reforma da reserva legal, e nós fizemos estudos técnicos, científicos, com imagens aéreas anteriores, de períodos anteriores, e constatamos que realmente houve esse desmatamento de uma área de floresta, que era inclusive tida como reserva legal. Isso foi uma coisa bem importante, determinante no processo de apropriação. Outro exemplo também bem próximo aí, que é o assentamento Sepete Araju, que foi criado em 2004, a gente também fez o mesmo estudo, pegamos fotos de 1962, fotos aéreas, e fotos de 2003. E justamente a gente constatou vários passivos ambientais, desde supressão de 200, a fazenda Santa Clara tinha 800 hectares, para vocês terem uma ideia, e a gente constatou que de 62 a 2003, 280 hectares, quase praticamente aí, né, um terço da fazenda, foi desmatada, foi tirado vegetação nativa, de cerrado, de floresta, para colocar cana. Algumas nascentes que a gente identificava em 62 também foram suprimidas, foram, né, drenadas para a implantação de cana. Então a gente constatou, né, com meios aí técnicos, que evidentemente houve esse passivo. Então não tinha reserva legal, não tinha mata ciliar nem nada. Aí você entra o assentamento e, além de eles terem que implantar infraestrutura, casa, água, saneamento, produzir, eles ainda têm que recuperar o passivo, né? Acaba sendo um pouco perverso, mas também é um desafio que normalmente hoje os assentamentos aceitam, justamente porque, como eu falei, entram com essa perspectiva de também se mostrarem como uma forma mais sustentável de produção, né? E a gente pode, né, falar um pouquinho mais, né, havendo interesse, de o que a gente tem visto aí dessa tentativa de recuperar esse passivo ambiental, para que realmente o assentamento se justifique enquanto uma nova forma de produção.
Exatamente, Luiz Otávio. Aqui o tempo ruge, né? Então, eu vou pedir que para essa última etapa do programa, você comente um pouquinho, porque no período aí de 27, né, de janeiro a 3 de fevereiro, ocorreu exatamente uma vivência agroecológica, um trabalho que eu sei que você coordena, junto aí à Embrapa Meio Ambiente. Então eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que é exatamente um exemplo concreto, né, de como se dá, inclusive, essa combinação entre ação pública, né, e os assentamentos.
Eu vou usar aqui como exemplo, né, o assentamento Sepete Araju, porque que fica ali entre Serrana e Serra Azul, né, aí na região de vocês, porque eu acompanho desde o começo, né, desde quando foi implantado. A gente, enquanto Embrapa, tem feito um trabalho ali quase que contínuo, né, com algumas interrupções, mas é um bom exemplo. Agora, isso tem ocorrido em várias outras, né, realidades aí, Brasil afora, né? Então, eu vou só usar aí como exemplo. Bom, a primeira coisa é que tem que haver essa motivação do grupo, né, do movimento ali, no caso MST, mas outros movimentos, de já, desde o início, nós queremos produzir de forma diferente. Hoje o MST, né, através das suas resoluções, das suas discussões, abraçou completamente a agroecologia. E temos que lembrar que isso foi um passo na história, porque lá no começo eles, né, tinham a convicção de reproduzir o modelo da Revolução Verde. Isso foi evoluindo e hoje, né, qualquer assentamento novo já entra com essa perspectiva. Só que aí você imagina, agricultores que já tinham saído da sua terra ou nunca foram agricultores proprietários, às vezes vieram do norte, do nordeste e tal, vem com uma realidade aqui em São Paulo para implantar uma nova forma de produção. Então exige muito treinamento, exige muita pesquisa, né? Então no CPE a gente fez isso, fomos tentando ver o que era mais adaptado para produzir ali. Tinha um desejo de trabalhar com agrofloresta, que é uma forma de produzir que concilia árvores, florestas, madeiras com produção de alimentos. E a gente começou lá em 2005, 2006, a avançar nesse trabalho. E outras formas de produção agroecológica que não usem agrotóxicos, que não usem, né, adubos químicos e que possam estar salinizando e prejudicando o solo, etc. É um processo lento, porque é uma transformação, né, de hábitos, de valores, de técnicas, exige pesquisa, exige assistência técnica. Aí a gente começa a ter os problemas. Você tem uma assistência técnica que é sempre insuficiente, e às vezes não tem a formação, porque na faculdade não teve essa formação, né, numa proposta agroecológica. Então é uma construção lenta e que tem que ser contínua. E aí o papel do Estado, do financiamento público para assistência técnica, para pesquisa, para crédito e para mercado é fundamental. Então no CEPE hoje você tem uma produção agroecológica boa, consistente, algumas agroflorestas muito bonitas, implantadas, funcionando, mas aí esbarra, bom, aonde que eu comercializo isso? Porque se você também não tiver uma agregação de valor maior, isso também acaba sendo um desestímulo, né? Porque a pessoa tem todo o trabalho de preservar o ambiente, produzir de uma forma mais sustentável, isso às vezes exige um pouco mais de mão de obra, exige mais treinamento e vai vender a um preço de qualquer produto com agrotóxico para um atravessador que vai pagar, né, um preço muito baixo. Então até essa ponta da linha dos consumidores é muito importante. Você mencionou aí que a gente realizou agora a vivência, foi a sexta vivência que a gente realiza, né, no CEPE, e que tem, a gente reúne estudantes, a gente abre uma convocatória, é um, como se fosse uma semana de vivência, né, onde os estudantes, alguns técnicos, agricultores de outras regiões vêm, passam uma semana no assentamento, convivendo com o agricultor, praticando agrofloresta, praticando os manejos, né, e isso acaba sendo muito rico, porque você vai criando uma rede, uma conscientização. Aí em Ribeirão, a gente está justamente nesse momento buscando construir essa ponte para grupos de consumo consciente. Aí na USP, o pessoal que estiver ouvindo, né, é muito importante assim, o consumidor também fortalecer esse tipo de produção. Então a gente quer construir aí uma relação de grupos de agricultores do CEPE, do Mário Lago, com professores, estudantes, funcionários da USP e da comunidade toda em Ribeirão, para fazer uma venda direta de produtos agroecológicos sustentáveis, que com isso fortalece essa produção e os agricultores, e também, a um preço melhor, você consegue ter uma alimentação mais saudável, que hoje a gente sabe aí que, né, nossos alimentos hoje são muito contaminados, o Brasil é um dos campeões no uso de agrotóxico, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, e o papel nosso da Embrapa tem sido dar esse apoio técnico, essa pesquisa, desenvolver sistemas, ajudar a desenvolver esse mercado, né, essas alternativas que viabilizem essa produção mais sustentável.
Luiz Otávio, você comentou essa experiência muito rica, né, que está ocorrendo, e a necessidade da comunidade aqui de Ribeirão Preto e região de apoiar. É uma região, né, que hoje tem vários assentamentos, né, então acho que é fundamental a comunidade aqui de Ribeirão e região se sintonizar. Nós já fizemos aqui, inclusive, programas com grupos aqui do Mário Lago. Só que como esse programa também ele atinge a região de São Paulo, capital, eu queria saber se há também lá, né, a gente sabe de uma experiência antiga na Água Branca, feirinha agroecológica, quer dizer, já existem também experiências nesse sentido positivas, ou mesmo aí na região de Jaguariúna?
Ó, eu vou falar mais de São Paulo. Aqui em Jaguariúna é um mercado pequeno, uma cidade pequena, né, tem alguns produtores aqui, é uma região que tem uma associação de agricultura orgânica, então aqui em Campinas você tem, né, na região de Jaguariúna, vários produtores e tem uma feira, né, orgânica, tem várias iniciativas, né, alguns grupos de consumo consciente, CSA, etc. São Paulo é o grande mercado no Brasil, né, aqui no estado, quer dizer, São Paulo pela população que tem, você, qualquer coisa que você consiga colocar lá, ela tem uma escala muito grande. O problema justamente são as logísticas de você chegar até lá. Então o cara tem que ir de Ribeirão, ter uma compra, uma venda que seja num volume que justifique o transporte e a ida até lá. E você tem, né, várias experiências em São Paulo, a feira no Parque da Água Branca é bem antiga, né? E você tem agora, o MST tem feito todo ano uma feira nacional da reforma agrária, onde, né, se comercializam muitos produtos. Eu não estou bem atualizado, mas eles tinham, em função disso, criado um armazém aí, né, um local, uma lojinha permanente para venda desses produtos, porque a demanda é muito grande. E você tem iniciativas de venda para, desde chefes de cozinha, esse mercado gourmet que procura alguns produtos que você não encontra fácil no mercado, às vezes até plantas, né, as chamadas punks, ora pro nobis, várias coisas que eles usam nesse mercado, né, da cozinha gourmet, e que muitas vezes os assentamentos têm. Então, tem iniciativas que precisam avançar no sentido de criar esses canais e num volume, numa logística que viabilize um pequeno agricultor, uma pequena cooperativa conseguir fazer chegar até São Paulo. Você tem assentamentos em Itapeba, você tem assentamentos no Vale do Ribeira, agricultores familiares do Vale do Ribeira que comercializam banana, né? Às vezes para as prefeituras, através do programa da merenda escolar, que é um outro mercado importante, né? Um mercado institucional. Então você tem várias iniciativas, mas eu diria que a gente precisa avançar muito nisso e as políticas públicas são importantes e a iniciativa do consumidor também de se organizar para, né, às vezes abrir mão daquele conforto de ir num supermercado e comprar tudo lá e mandar entregar em casa e, né, também fazer esse passo de ir até a feira, de ir até essa lojinha onde tenha esse tipo de produção vinda da agricultura familiar, né?
Muito bom. Luiz Otávio, infelizmente nosso tempo já se esgotou. Então gostaríamos que você deixasse algum contato para os nossos ouvintes, um site que ele poderia eventualmente visitar, obter mais informações a respeito da agroecologia e da agricultura familiar e desse importante trabalho que vocês desenvolvem aí na Embrapa. Pode ser?
Tá, ok, eu posso deixar, né, o contato é só buscar na internet, né, Embrapa Meio Ambiente, vai cair na nossa página e dali também pode ter acesso a outros centros da Embrapa e tem, né, vários materiais disponíveis, alguns para download gratuito que pode, né, buscar ali, às vezes ofertas de cursos que a Embrapa promove, né, então na página da Embrapa você pode encontrar vários links, né, que tem acesso a essas informações. E existem hoje muitos sites interessantes, né, principalmente na área de agrofloresta, né, que eles podem buscar por sintropia, vai encontrar muita coisa em termos de agro, né, um termo que está se usando muito hoje, né. E o meu contato pessoal, se quiserem também, posso deixar o e-mail, luiz.ramos@embrapa.br. E na nossa página também tem o serviço de atendimento ao cliente, né, que qualquer dúvida ou pergunta pode ser feita por lá e eles repassam para o pesquisador responsável pelo tema, né, que o ouvinte possa ter alguma dúvida ou alguma necessidade de informação.
Ok, muito obrigado. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o pesquisador da Embrapa, Luiz Otávio Ramos Filho, a quem agradecemos bastante a disponibilidade.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.